UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
É um pássaro? É um avião? Não, é o Superman. A edição de fevereiro do projeto Conversa em Quadrinhos convida o desenhista oficial do Superman, Ed Barrow, para um bate-papo com o público. O quadrinista é brasileiro, vai estar na Gibiteca da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, no alto, do bairro Santo Antônio, neste sábado, a partir das 11 da manhã. Você não pode perder, entrada franca. E Ed, conversa agora comigo, para contar um pouco da história sobre a trajetória que o tornou o titular dos desenhos do Superman nos Estados Unidos. Ele está ao telefone, na ponta da linha, para bater um papo com a gente. Bom, antes de tudo, Ed Barrows, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, tudo jóia?
Tudo jóia. Na verdade, posso te chamar de Eduardo, Ed?
Pode, é tão mais fácil, não?
Então, legal. Eu queria que você começasse contando para a gente como é que é essa história. Como é que o Eduardo se tornou o Ed? Como é que foi essa história na sua vida aí, hein, Eduardo?
Bem, o Ed foi um erro de percurso, né? Na verdade, eu sempre me chamei Eduardo Barros, só que quando eu trabalhava com um agente que era americano, ele não falava português, e na época ainda era a época do fax, na qual eu tinha que mandar as imagens via fax, então ele entendeu que Eduardo, ele já cortou o Ardo, ficou só o Ed, e o Barros, ele achou que tinha um W entre O e o F, aí ele acrescentou Barrows.
Cara, isso dá uma história em quadrinhos, hein?
É verdade.
Que barato, cara. Muito legal. Agora, como é que o desenho entrou na sua vida? E desde pequeno, alguém em casa desenhava? Como é que foi isso, hein, Ed?
Eu desenho desde os 4 anos de idade, né? E, assim, não tinha tradição na família para um desenhista, né? Meu pai nunca via isso com os bons olhos, né? Também porque ele é comerciante, eu sou de uma família de comerciantes, né? Então, assim, ele sempre me viu como o sucessor dele no comércio.
Sim.
Então quando ele percebeu que eu estava caminhando para esse lado assim, ele disse, cara, você não gostou. Falava, não, você tem. Isso não dá, não tem futuro. O caso é ser comerciante. Mas eu comecei bem cedo a desenhar. E aí, depois eu fui para outros lados da arte, né? Como eu fui estudar música no conservatório.
É mesmo? Olha.
Eu estudei música durante um tempo no conservatório, também fui estudar animação também, né? Estudei com 17 para 18 anos de animação. Mas eu nunca vi o quadrinhos como um hobby, assim, como uma profissão. Sempre foi como um hobby, uma brincadeira apenas.
Sim, sim.
E somente chegando em Belo Horizonte é que eu vi que a coisa podia acontecer, né?
Você veio para Belo Horizonte quando, hein, Ed?
Ah, eu cheguei aqui em 97.
Né? 97?
Junto com o Festival Internacional de Quadrinhos.
Isso, né? O FIC, né? Isso mesmo.
Isso.
Tá. E aí você veio para cá, mas seus pais vieram também ou você veio por sua conta? Falou, vou arriscar.
Eu vim na cara e na coragem.
Nossa, cara, é mesmo?
E depois de 2 meses chegou minha esposa, né? Aí ela trouxe os nossos filhos, né? E praticamente já são mineiros, né? Então, assim, eu tornei Belo Horizonte minha casa e foi aqui que eu comecei, né? Onde tudo aconteceu, né?
E aí, como é que você... Tá, desculpa. Como é que você fez o primeiro contato com a DC Comics? Como é que foi?
Bem, a DC Comics foi em 2004. Eu estava precisando de um desenhista para cobrir férias, né? E na época eu já trabalhava para a agência de São Paulo chamada Art Comics, que fazia esse intercâmbio entre os artistas brasileiros e as editoras americanas. Então eles mandaram alguns testes meus para alguns editores, na DC e na Marvel, e um dos editores gostou do meu trabalho e falou, Ed, eu tenho um trabalho para te passar, mas é somente esse trabalho, você vai cobrir férias de um desenhista e tal. Aí... Eu não te prometo nada, é somente esse trabalho. Aí eu fiz, ele gostou pra caramba, e na 15ª página ele começou a mudar o tom da voz dele. Não, né, dia seguinte eu estou pensando em passar mais um trabalho pra você fazer. Né, e depois que eu fiz a edição, ele me passou uma edição única do Batman, que ia sair junto com o filme do Batman de 2005. Né? Aí foi aí que começou a minha trajetória na DC.
Então você começou desenhando o Batman?
Não, eu comecei desenhando o Bloodhound.
Ah, tá, nas férias.
Minha segunda edição.
Isso, nas férias, né, do outro lado, né? Isso.
Aí eu comecei a trabalhar com a DC sempre sempre com freelance, né? Na época eu também era jornalista no Jornal Estado de Minas.
Sim.
Então eu ficava conciliando jornalista de pela parte da tarde, das 3 às 10 da noite, e como desenhista, pela parte da manhã, das, sei lá, 7 horas, aí, ao meio-dia e meia, 1 hora da tarde. Então a minha vida era dupla, né?
É, bem parecido com o Super-Homem, não?
Bem parecido com o Super-Homem, né? Que, na verdade, ele é um jornalista também, ele é uma foto, né?
Legal isso. É muito bacana, viu, cara? O Homem-Aranha também tem essa onda, né? De fotografar
pro jogo.
Então você tá no caminho certo.
É, e aí em 2006 eu tava fazendo a série 52, né? 52.
Sim.
Que foi a série mais vendida da década da DC. Né?
Puxa, parabéns, cara. Que legal, hein?
Na casa de quase 4 milhões de exemplares, né? A série.
Por que ela vendeu tanto, na sua opinião, hein, Ed? Por quê?
Porque ela misturava o universo, ela juntou, é uma mega saga, né? Ela juntou o universo inteiro da DC. Então, assim, pegou um escritor, alguns escritores, pegaram os 4 melhores escritores que a DC tinha na época, juntaram esses 4 caras e eles criaram uma mega saga, assim, que ficou, assim, um evento da década da DC, né? Da década passada, né? Já que a gente tá em 2011, né? E foi justamente nesse evento onde eles me convidaram para fazer, aí eu fiz 2 edições desse evento, foi quando os editores disseram, a gente quer você exclusivo com a gente.
Puxa.
Você trabalha só com a gente. Aí mandaram um contrato, fizeram a proposta. Aí eu levei pro jornal, o jornal não tinha como cobrir, né? Porque o contrato era em dólar.
Sim.
Então.
Você ficou chateadíssimo, né? Eu imagino, você ficou chateadíssimo, né?
Pois é, né? Isso acontece, né? É um erro de percurso, né?
Muito legal, cara. Agora me conta uma coisa, a gente estava até conversando aqui na produção, Ed, a gente não conhece muito esse mundo do, né, do mundo gráfico mesmo, das histórias e quadrinhos. Cada país tem um desenhista, como é que funciona isso?
Pra falar a verdade, não é que cada país tem um desenhista. Por exemplo, nós no Brasil temos tradição como artistas gráficos, né, como
artistas
quadrinhos, temos talento, mas na verdade nós temos um mercado que ainda está engatinhando ainda, né? Então, assim, as grandes editoras, elas vão atrás desses talentos espalhados pelo mundo, entendeu? Então, assim, por exemplo, tem escolas como as escolas dos europeus, que são infinitamente maiores do que a nossa, né, superiores à nossa, o berço da arte nasceu lá.
Sim.
Então você tem grandes artistas da Europa, os belgas, os americanos, os ingleses,
né?
Os franceses. Uhum. Aí você tem os asiáticos, que tem uma escola muito forte também, né? Então os japoneses, você tem os filipinos, que tem uma história também nessa arte sequencial. Aí você tem os americanos também, e os canadenses, que tem uma escola muito forte de arte também. E você tem os argentinos aqui do nosso lado, que a escola deles é bem superior à nossa. Né?
É mesmo?
Uma escola mais europeia, assim. Eles têm uma ligação muito forte com a nona arte. E aqui no Brasil a gente entra na cara e na coragem, né? Nós não temos essa escola tão forte, mas a gente tem a força de vontade e um talento que é nato, né? Que já nasce com artista, então a gente vai desbravando isso na cara e na coragem. Mas na verdade a gente não, para ser sincero, nós não temos essa estrutura.
Sim. E você desenha só para o Brasil? Como é que é, hein, Ed?
Não,
né?
Você tá falando que...
Como titular, você é titular pro mundo inteiro, é isso?
É, do mundo inteiro.
Nossa, cara, então é muito legal.
Eu sou desenhista Superman oficial da DC em Nova York.
Né? Nossa, você...
Aí, lá é o centro. Lá é espalhado o Superman pelo mundo todo.
Tá. Me conta uma coisa. A gente também ficou pensando aqui que, poxa, várias pessoas, né, já desenharam Super-Homem, ainda desenham e tal. Qual que seria o seu traço? Você falaria assim, essa aqui é a minha cara, que a gente pode até notar no desenho do Super-Homem. O que tem de seu, de estilo? Ou não tem estilo? Tem de ser tudo igual, hein, Ed?
Pra falar a verdade, o meu ponto forte no Superman é humanizá-lo, né? Por exemplo, um dos elogios quando eu viajo para os Estados Unidos, né, que eu converso com os editores lá, é justamente que eu trouxe essa humanidade para o Superman. Ele tem um olhar bem paterno, assim, é um cara que você facilmente se identificaria com ele, né?
Sim.
Não é aquele cara extremamente musculoso, né, assim, músculos, mas é um cara assim que traz uma afeição mais humana, entendeu? Um ponto forte que, principalmente, que a crítica nos Estados Unidos fala é que eu trouxe essa humanidade para eles. Então, esse é um ponto forte no
personagem. Que legal, hein, cara? Que legal.
É, eu também dei uma estudada. Minha esposa sempre fala que se eu não fosse desenhista, eu seria um bom psicólogo, né? Então, assim, ela fala, eu procuro saber quem é um personagem, como poder manuseá-lo legal, né, tirar o melhor que ele tem. Então, eu preciso ter uma ideia de identificação do personagem, como é que ele funciona, né? Então, assim, eu peguei a essência do Superman, quem ele é como pessoa, porque o Clark Kent e o Superman são dois caras bem diferentes.
É, yeah, isso.
O Superman é um cara que ele esbanja respeito, ele passa na rua, todo mundo olha pro cara com uma admiração. Já o Clark Kent é um cara todo atrapalhado, né?
Yeah.
É um cara que provavelmente você acha graça dele, né? Derramaria café na mesa dele, face. Então são dois caras que você tem que trabalhar totalmente diferente. Então é um desafio muito grande, né?
Por isso que
dele é totalmente diferente de quem ele realmente é.
Por isso que as pessoas não reconhecem o Clark Kent como Super-Homem, né? Nas ruas, na história, né?
Para prestar atenção, é só um óculos.
Exato.
É tirado de avesso, entendeu?
Verdade.
Você não usa máscara.
É.
Então você tem que trabalhar, no caso do Clark, o comportamento dele é que o diferencia do Superman.
Pô, muito legal, viu?
Entendeu? Bom. Então essa parte que é mais complicada de se trabalhar.
Bom.
O cara é um cara só que ele age de forma diferente, meu amigo.
São 10 horas e 48 minutos, a gente está tendo o prazer de conversar ao vivo com ele que, né, está em Belo Horizonte, né, o Ed Barrows, que é o quadrinista titular do Super-Homem, que participa amanhã do Conversa em Quadrinhos, que é um papo bem legal, às 11 horas da manhã, na Biblioteca Infantil e Juvenil, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, ali na Rua Carangola. E vale lembrar também que ele é o titular, né, que desenha o Super-Homem nos quadrinhos da DC Comics. O Ed, você mora em Belo Horizonte? Como é que é?
Eu moro em Contagem.
Em Contagem, né? Isso. É possível? Dá pra morar em Contagem e continuar trabalhando pra DC Comics? Como é que é isso aí na sua vida?
Dá sim. Tanto que eu trabalho daqui, já tem... Com a DC já vai pra 7 anos, né? E assim, eu trabalho, só que eu viajo constantemente para os Estados Unidos, né?
Sim.
Eu viajo uma vez por ano, às vezes duas, né?
Tá.
Então eu tô sempre ali com os editores, a gente conversa pela internet. Hoje você com a internet, né, com o telefone, você pode trabalhar em qualquer lugar do país, né? Independente, desde que tenha uma internet boa para você trabalhar.
Acabou, né?
Enviar os arquivos para os editores.
Isso.
E assim saiba falar pelo menos o básico do inglês, né?
Uhum. Bom, o Ed, nós fizemos assim, foi muito legal que ontem aqui na produção da rádio, a gente sentou e discutiu bastante, porque a pauta é diferente, né? A sua presença aqui foi muito, muito legal pra gente. Então nós fizemos uma série de perguntas que eu queria fazer um bate-bola rápido com você. Você topa sobre o personagem Super-Homem? Pode ser?
Pode ser.
Isso, então legal. Então explica pra gente o seguinte: desde a criação do Super-Homem, na década de 30, ele usa cueca por cima da calça. Por que que o desenho é assim, cara? Como é que é?
Bem, o personagem é espelhado naquela época, né, que eu acho que eles tiveram como base aqueles autorofilistas da época, né, e usavam tipo uma...
É um sungão, né?
Um sungão por cima da... Era meio circense, né?
Era
meio circo, assim. Então eles colocaram isso por cima do sei lá, da calça do Superman. Na época, na hora, foi meio estranho quando você faz isso, mas depois você se acostuma.
Sim, legal. Outra pergunta. O Super-Homem, ele voa por causa da capa? E por que ele usa a capa, então? Como é que é a capa? Pra que a capa?
Pra falar a verdade, o Super-Homem, eu não precisaria da capa, né? Não, nada. A capa é mais um emblemático dele, né? Mas é a questão visual mesmo. Mas, na verdade, os poderes dele são derivados do Sol, né? Ele é um alienígena, né? Ele é um ser de outro planeta, da qual o planeta dele tinha o Sol vermelho, né? E aqui o Sol é amarelo, né? Então, os poderes dele vêm emanentes do Sol, né? Então, assim, ele é como uma bateria, né? Que está sempre se recarregando através da energia solar.
Isso, legal. Tipo o Homem-Pássaro, né?
Tipo Homem-Pássaro.
Legal demais. Agora, o Ed, ele é um alienígena. Por que que ele faz tanto sucesso na Terra, assim?
Bem, pra falar a verdade, ele é um alienígena só no nascimento dele, né? Porque ele cresceu na Terra, né? Ele cresceu na cidade chamada Smallville, que seria no Kansas, né? E ele faz tanto sucesso aqui porque ele é, digamos, se você olhar o estereotipo, assim, o visual dele é um, sei lá, um americano, né? Assim, é uma bandeira americana ambulante, né?
Isso.
Então, assim, o americano se identifica com esse personagem, né? Pra eles é como se fosse um cara vestido da bandeira americana, né? Então há essa identificação, fora que ele traz aquela imagem do bom moço, né? Do escoteirão, né? Do cara que é capaz de dar a vida dele pela vida do ser humano, né?
É um cara
que se importa com o seu próximo. Então, assim, eu acho que tem. As pessoas veem muito esse lado do bom moço.
E ele surge numa época em que os Estados Unidos precisava, né? Um momento difícil para os Estados Unidos, que era a década de 30, a depressão, não é,
Ed? Isso. Inclusive, ele foi criado por dois judeus, né? Jerry Springer e Joe Shuster, né? E criaram e venderam a preço de banana esse personagem, né?
Essa foi boa. Me conta uma coisa, ele casa ou não casa? Como é que é esse negócio, hein?
Ele é casado com a Lois Lane, né?
Pois é, mas vai ter filhos, não vai? Essa família prossegue aí?
Se você ler o Reino do Amanhã, o Kingdom Come, ele, a Mulher Maravilha, tá grávida dele, né?
Ah, é, cara? Pô, essa é quente, hein?
É, pois é. Ele, o Batman, é o padrinho, né?
Que isso?
O filme cómico foi pintado pelo maravilhoso Alex Ross, né? Que tem uma arte magnífica, toda pintada à mão.
É.
E pelo Mark White, né? Que é o roteirista. Então, assim, fizeram isso, é um universo paralelo, né? Já o Super-Homem mais velho, a Lois Lane já tinha morrido. Você pega um Super-Homem aí na casa dos 55 anos. Né?
Uhum. Quer dizer?
Muito voltada para o real.
Uhum. Né? Quer dizer que o bom moço, então, ele engravidou a Mulher Maravilha, né?
Pois
tudo
é. Você vê, né? De bobo, o Superman não tem nada, né?
E o Batman ficou de padrinho.
Ah, esse Batman de padrinho, né?
Fica com o Robin, Batman. Te cuida com o Robin.
É, e o Batman mais amargurado, né? No
Ed, o papo tá muito legal, mas a gente tem um tempo. Eu queria, nesse final, saber, assim, você tem algum projeto seu, cara, de um desenho seu? Você planeja isso na vida ou já faz isso paralelamente? Como é que é, Ed?
Bem, eu tô com alguns projetos, né, que eu pretendo lançar em breve, né? Ainda como ainda tá na área embrionária ainda tá nascendo ainda,
tá.
Assim, não dá pra
divulgar, pra falar nada.
Não é questão de divulgar ainda. Eu tô ainda na parte ainda de construção dos meus personagens, né? Mas eu pretendo lançar em breve, né? Como o meu contrato vai até 2013 com a DC, né? E eu não posso soltar nada, publicar nada.
Sim.
Que não seja pela DC, então estou esperando o meu contrato terminar com eles, né? Para me poder lançar os meus personagens futuramente.
Legal. Você tem filhos, Ed?
Tenho dois.
E eles ficam de olho nos desenhos? Deve ser uma loucura isso em casa, né?
É, são dois músicos, né? Se você parar.
Olha, cara.
A minha filha toca violino e meu filho estuda violão clássico também.
Que barato! Estão seguindo
lá, né? Os quadrinhos, né?
Uhum.
Eles se divertem bastante com isso, né?
Eles
não
levam
isso pra. Né? Minha filha deixou comigo pra Nova York ano passado, né?
Uhum.
Foi ver a Comic Con lá, né? Então eles me acompanham bastante com isso. Então eles gostam muito do que eu faço. E me deixam trabalhar, o mais importante.
Muito bom. Bom, mas eles estão mais velhos agora. Quantos anos eles têm?
Bem, a minha filha tem 18 e meu filho tem 20.
Ah, não, beleza.
Eu casei cedo.
Tá bom. Legal demais. Ed, ó, parabéns pra você, viu, cara? Muito legal, é bacana, porque a gente tá falando numa universidade onde a gente tem vários estudantes que estão pensando na sua vida, no futuro, e muitas vezes as pessoas escolhem, às vezes, a sua profissão, por causa, às vezes, só de dinheiro, né? Fala, não, essa profissão vai me dar dinheiro, vai me dar retorno, e não é bem isso, e você trilhou seu caminho aí, né, do seu jeito. Então, muito legal, viu, Ed?
Beleza, posso fazer o convite?
Claro, fica à vontade.
Bem, eu queria convidar a todos, né, que estão ouvindo a rádio nesse momento, por favor, estejam presentes lá na Gibitec. Vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente, né? E também contar um pouco da minha história. Eu estou levando também bastante imagens, né? Para ser um bate-papo ilustrado, né?
Isso.
Então vai ser uma coisa bem legal, vai ser bem divertido e bem dinâmica, né? Então vá lá me conhecer pessoalmente, vai ser uma honra para mim atender a todos que lá estiverem, né?
Uhum.
Então conto com a presença de todos lá, sejam convidados.
Tá bom, muito obrigado, viu, Ed? Um grande abraço pra você, cara. Parabéns, tá?
Tá ok, muito obrigado.
Prazer. Valeu demais, prazer é todo nosso.
Conversei com o quadrinista oficial do Superman, Ed Barrow, Eduardo Barros, isso mesmo. E ele amanhã fez o convite, eu reforço, faz parte do projeto Conversa em Quadrinhos, 11 horas da manhã, na Biblioteca Infantil e Juvenil, Rua Carangola, número 288, antigo prédio da Faficha, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, no bairro Santo Antônio, tá? Telefone é o 3277-8658. E para fechar, a gente fica com o tema do Superman.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.